A doutora Mónica vem aí ou não? Está a chegar, esperemos que sim. Parece que agora é com o Porto. Agora é que o Porto vai ter tudo. Senhor deputado José Soeiro.
Não merece menos do que tudo.
Acho que sim, acho que sim. Acho que por aquilo por o qual lutam, acho que têm razão. É verdade, é verdade. Bem, senhores deputados, vamos continuar? Eu penso que isto é rápido. Diz? É só uma correção que foi pedida por determinados partidos. Eu, sinceramente, deixo como democrata os partidos é que poderão. Senhores deputados, eu estava só à espera. Senhores deputados, entretanto, poderia talvez chamar a vossa atenção para duas ou três coisas que me parecem importantes. Pronto, agora passámos lá para fora a fazer a reunião. Tem toda a razão. Vamos embora quem? Também estou, já pedi. Apresento urgente. De qualquer maneira.
Já foi, menino. Então, não foi nada, porque só agora está aí.
E não está cá o coordenador do Partido Social Democrata, que tem aqui uma coisa que é como relator.
Mas a seguir ao moço. Agora não está aí.
Sim.
Podemos continuar. Então, senhores deputados, íamos continuar a nossa reunião. E eu começava, enfim, até para ganhar um bocadinho de tempo, de chamar aqui a vossa atenção para três coisas. Uma foi aquela falha naquela mensagem que vos mandaram, em que falaram das 10h30, quando de facto era 10h15. Penitencio-me, a responsabilidade é sempre minha, não tenho dúvidas nenhumas, peço desculpa. De qualquer maneira, começámos mesmo às 10h30 e eu aí já tinha essa preocupação que nunca poderia começar antes das 10h30. O segundo ponto que vos queria aqui dizer é o seguinte, como provavelmente alguns dos seus deputados repararam, na reunião anterior, na proposta anterior desta ordem do dia, ia aqui um parecer, que era um parecer sobre um pedido feito pelo nosso colega Ribeiro e Castro em relação a uma assessoria que eventualmente ele tem dado. Ele não está aqui nesta ordem do dia porque o senhor deputado Paulo Almeida, que é quem está responsável por o fazer, me disse que não o tinha conseguido fazer. E foi pura e simplesmente para facilitar, por isso está aqui a razão. Relativamente à nomeação do relator para a elaboração do parecer, só um momento, se faz favor. Eu pergunto, elaboração do relator para elaboração do parecer sobre a COM 2015-285, é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê de Regiões, Plano de Ação da União Europeia contra o Tráfico de Migrantes, 2015-2020. O relator é um deputado do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata está em condições de indicar o relator?
Sim, Sr. Presidente. Fica a Sra. Deputada Mónica Ferro.
Fica a Sra. Deputada Mónica Ferro. Está resolvido. Passaríamos então ao ponto 1. O ponto 1... Também, eventualmente, diga-se.
Foram dadas a proposta de alteração, mas depois retiraram a Sra. Deputada Mónica Ferro. Está aqui.
Senhores deputados, confesso sinceramente que é quase, desculpem. Só um minuto, só a favor. Eu acho que isto, enfim, até mesmo para a minha maneira de ser, isto é um sofrimento permanente, com toda a franqueza, porque eu sou bastante, sei lá, foi a minha educação e, enfim, ao ponto de vos dizer que na tropa me chamavam o relógio. Por isso vocês, quando se diz, temos de apresentar uma proposta até sexta-feira e ela aparece no dia, com toda a franqueza, para mim é sempre um grande problema, com toda a sinceridade, embora reconheça o esforço que vocês fazem e o trabalho, e por isso, enfim, torno-me externamente tolerante. Por outro lado, também como se trata apenas da alteração de um artigo, o artigo 6º...
Final.
Já me tinham dito, mas como acho que aquilo é um problema de redação, é ali uma palavra ou duas, é tornar coerente. Confesso sinceramente que acho que há possibilidades dos partidos se poderem pronunciar sobre isto. Tanto mais que o artigo em causa, ao sexto, deu grande, enfim, deu aqui uma discussão bastante alargada, bastante alargada. E esta foi a razão porque é que eventualmente, enfim, aceitei esta situação, vamos assim dizer. Acho que me senti na obrigação de expor isto e discutir isto com vocês. Por isso peço desculpa se porventura isto não é a melhor maneira de trabalhar, mas atendendo ao cansaço, à necessidade, etc, etc, eu penso que estou perdoado em relação aos senhores deputados. Quem se quer pronunciar? Quer a senhora deputada ou...
Eu não sei se o PSD quer apresentar a sua proposta de alteração, mas dado que já nos chegou, eu não tenho...
Tome lá atenção,
não tenho problema nenhum em falar. Este artigo 6º e, sobretudo, esta proibição que aparece desde o início, Sr. Presidente, que nós já dissemos várias vezes que não percebemos esta ânsia da proibição. E tememos, para ser muito clara, que isto seja uma proibição que surge numa lei geral para, especificamente para um caso em concreto, e caso esse que a gente até espera que venha a ser resolvido muito brevemente, que é o caso do Jornal da Madeira. Ou seja, pensamos que é uma má técnica legislativa estar a pôr uma norma geral e depois, dentro dessa norma geral, criar exceções para não prejudicar aquilo que é, que de facto vai ser prejudicado, exclusivamente para resolver um problema, que é o caso do Jornal da Madeira. Neste momento, para nós termos a consciência das questões, nós estamos aqui a proibir a publicidade institucional, que é sempre do Estado, aliás não percebemos bem esta alteração, a publicidade institucional é sempre do Estado, em órgãos de comunicação social detidos maioritariamente, direto ou indiretamente, por entidades públicas. Há, no caso da imprensa, só há dois, que é o Jornal da Madeira e o Jornal do Alentejo. São os dois únicos casos. Hã? O Diário do Alentejo.
Muito bem.
Muito bem. Por outro lado, também há outra questão, que é, temos que ir ver às definições o que é que a gente chama publicidade institucional do Estado. Porque há a publicidade comercial, que pode ser do Estado, e nas definições, por exemplo, podemos considerar que uma campanha turística é uma publicidade comercial, e aí se calhar, se a apreensão da maioria é essa, então se calhar devíamos ir de facto repegar um artigo que eu tenho pena que tenha sido chumbado, que é um artigo que está na resolução que o PS tinha proposto para ser inserido aqui, que era o artigo 4º A, que era os objetivos da publicidade institucional. Ora, se nós virmos quais são os objetivos da publicidade institucional que está na resolução, não entendemos porque é que insistem neste tipo de proibição, inclusivamente para estes dois casos considerados problemáticos. Informar os cidadãos dos seus direitos e deveres constitucionais e legais, de aspectos relevantes do funcionamento das instituições públicas e das condições de acesso, de utilização de serviços e de espaços públicos, informar os cidadãos da realização de processos eleitorais e de consultas referendárias, quer dizer, etc, etc, etc. Sem contar que mesmo com esta nova redação proposta pelo PSD, e vou dar um exemplo muito concreto para toda a gente perceber, agora fala-se de um novo surto de uma doença infecciosa pulmonar vinda dos Emirados Árabes, uma coisa assim. Porquê que a Lusa não poderia fazer, não pode, pelo que aqui está, não pode, não pode. É um órgão de comunicação social maioritariamente detido pelo Estado. Porquê é que não pode fazer um alerta? E mesmo que haja, e porquê que, inclusivamente, com todas as dúvidas que nós temos e repetimos em relação ao Jornal da Madeira, porquê que o Jornal da Madeira não há de publicar informações sobre processos eleitorais? Porquê? Quer dizer, há aqui uma obsessão, ainda agora saiu daqui a administração da RTP. Lá fora, vários dos seus deputados do PSD ouviram concretamente. Esta publicidade institucional do Estado, institucional é sempre do Estado, não representa nenhuma fonte de rendimento significativa. Não representa. Portanto, é mais importante enquanto veículo de informação do que outra coisa qualquer. Portanto, sinceramente, não percebemos porque esta obsessão na proibição. Não percebemos. Temos um real incompreensão a esse nível. Estamos absolutamente disponíveis para clarificar e fazer uma distinção maior entre o que é publicidade comercial do Estado. Comercial do Estado. E isso tem a ver com aquilo, e proponho que voltem a retomar a nossa proposta de inserir o artigo 4A, que estava no comparativo, que era objetivos da publicidade institucional, que é o que está na resolução, que não foi revogado, diga-se de passagem, que não foi revogado, ou seja, continua uma confusão, temos uma nova lei, mas há uma resolução que continua, portanto, vai continuar a haver uma sobreposição de textos, mas nos objetivos da publicidade enquadra perfeitamente. E naqueles que nós reproduzimos da resolução, tirando a linha I, que pode eventualmente ser considerada publicidade comercial, divulgar o potencial turístico nacional e apoiar outros setores económicos nacionais no exterior, bem como atrair investimento estrangeiro. Nós aceitamos que esta linha I pode vir a ser considerada uma publicidade comercial do Estado. Pronto, isso aí é uma discussão que nós estamos absolutamente abertos a fazer. Agora, tirando isso, todos os outros, todo esse outro enquadramento, que se não quiserem meter nessa lei, bom, forçosamente terá que ser remetido para a resolução, que está em vigor, não é? Porque não a quiseram revogar, não entendemos esta obsessão com este tipo de proibição. É que nós vamos criar aqui um artigo onde vamos criar as exceções de tal maneira para que ter a certeza que nem o Diário do Alentejo, nem o Jornal da Madeira têm publicidade institucional. E nos conceitos daquilo que é a publicidade institucional, tal como está, tirando de facto esta linha e que estamos disponíveis, também não percebemos porque é que o Diário do Alentejo não há de ter informações sobre recenseamento. Porquê que não há de ter uma campanha contra a violência doméstica? Eu estou sempre a dar este exemplo. Porquê que não há de ter o que está aqui? Difundir o conteúdo essencial das alterações legislativas e regulamentares. Porquê que não hão de ter? Qual é a obsessão? Eu lamento, isto é falsa transparência. Nós estamos todos juntos para que haja maior transparência. Mas a transparência só é eficaz se houver bom senso. Quer dizer, porquê que o Estado há de limitar, sobretudo se tem órgãos de comunicação social, assim, só para terminar, quero relembrar que o PS apresentou duas ou três vezes já uma proposta em que proibia o Estado de ter órgãos de comunicação social, tirando os que estavam sob contrato de concessão, e que a maioria chumbou. Portanto, as preocupações da maioria com a transparência nós acompanhamos. O que nós achamos é que então vamos, acabou-se, o Estado não tem que ter órgãos de comunicação social, exceto os que estão enquadrados por um contrato de concessão, que é o caso do Serviço Público de Rádio e Televisão e o contrato da Lusa. Por nós é a nossa. Agora, a partir daqui, porquê é que há de haver limitação de publicidade institucional? Quer dizer, nós estamos a tentar resolver um problema no mau sítio, no mau diploma e da pior maneira. E, portanto, apelo mais uma vez, eu sei que isto está a prolongar, apelo mais uma vez à maioria, se for preciso adiar, nós adiamos, mas que façam uma reflexão e estamos disponíveis para alterar o que for alterar. Agora, não faz sentido que o Estado, que tem obrigações estratégicas, inclusivamente, se esteja a limitar naquilo que é o acesso à informação dos cidadãos. Inclusivamente, pode inclusivamente pôr em causa o direito fundamental do acesso à informação, sobretudo em matérias tão estratégicas como aquelas que são a definição da publicidade institucional. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A maioria, nomeadamente o Partido Social Democrata, quererá... Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. O objetivo deste pedido de reabertura era, de facto, redigir aqui a norma do artigo 6º, de forma a que não ficasse, que não restassem quaisquer dúvidas, no sentido de que os órgãos de serviço público da Rádio e Televisão de Portugal não estariam abrangidos por esta limitação. Esta limitação, no nosso entendimento, justifica-se pelo facto de nós de haver a noção, digamos assim, de haver a noção de que a criação destes organismos de comunicação social local poderiam muitas vezes servir para que eles funcionassem quase como veículos de comunicação dos órgãos que os criavam. E nós achamos que isso de facto não é transparente. E para ser transparente nós temos que conhecer não só, isto é concomitante com o outro diploma que nós aprovamos, isto tem que saber quem são de facto os interessados de uma forma, ou as partes, de uma forma mais lata neste processo. É claro que não nos passa pela cabeça, não está na intenção, e daí esta nossa vontade de reabrir. O diploma, como nós o tínhamos, de facto, tinha, por razões que não conseguimos explicar totalmente, tinha deixado fora a expressão locais, que para nós era o importante, era dizer que não se podem criar órgãos de comunicação local que absorvam eles sozinhos toda a publicidade institucional de uma determinada entidade pública, e a nossa preocupação foi primordialmente, a palavra que não consigo dizer bem, primordialmente essa. E, portanto, esta redação, quer no 2.A, dizendo que não é possível publicidade institucional do Estado em órgãos sociais, em órgãos de comunicação social, que sejam maioritariamente detidos, direto ou indiretamente, por entidades públicas. Até numa lógica do Estado não se financiar a si mesmo, anunciar ele próprio em organismos de comunicação social que criou e que, dessa forma, criar aqui um circuito fechado. E o B, que de facto foi, eu acho que de um ponto de vista meramente legístico, o B até pode ser dispensável, porque a partir do momento em que nós dizemos no A que a publicidade do Estado não pode ser feita em órgãos de comunicação social locais, os nacionais não estão envolvidos e, portanto, a RTP não ficaria abrangida por aqui. E portanto, a nossa proposta é ou se acrescenta a Lusa, como muito bem a senhora deputada lembrou, de facto a Lusa não pode ficar de fora, até pelo tipo de alcance que tem, não fica de fora, ou então pode-se pura e simplesmente suprimir o artigo B, porque o que não está contido no A fica válido, e portanto uma dessas duas soluções.
A senhora deputada, senhor presidente, peço desculpa, senhora deputada, eu penso saber ao que é que a maioria se refere, só que boletins municipais que fazem função de órgão de comunicação social não são órgãos de comunicação social. E, portanto, mas então, quando falam de órgãos de comunicação social locais, de que órgãos estamos a falar? De que órgãos estamos a falar? Tirando o Diário do Alentejo e o Jornal da Madeira, de que órgãos estamos a falar? Não podem. Quer dizer, ou seja, então os senhores partem do princípio que pode o Estado ou o poder local pode ter órgãos de comunicação social? É porque é isso que eu gostaria de ver esclarecido. Não fica. Senhora deputada. E mesmo assumindo, e não vou repetir tudo, e mesmo assumindo que podem vir a existir, porque é que uma campanha sobre violência doméstica, mas é outra coisa qualquer, quer dizer, para não estar a dizer, um apelo ao recenseamento, porque é que uma campanha sobre recenseamento não pode ser publicada num órgão de comunicação social que seja maioritariamente detido pelo Estado, mesmo se é local?
Está a dizer que não há, não há.
Ó, senhora deputada, o que eu estou a dizer é, das duas uma, ou os senhores são a favor da proibição de que haja, e então aí é outro diploma, e os senhores deveriam ter aprovado, quando tiveram a ocasião de o fazer, essa proibição, e não o fizeram, mas, mais uma vez, o Partido Socialista o apresentou, e isso é claro, ou os senhores acham pela vossa ação, acham que pode vir a haver, e por isso põem aqui na possibilidade de vir a haver, portanto, aceitam que haja órgãos de comunicação social locais detidos maioritariamente pelo Estado, e então, nesse caso, eu pergunto, se aceitam esse princípio, porquê é que não vão ser veículos de comunicação institucional do Estado? É essa questão que eu não consigo perceber. Se a publicidade institucional é um veículo essencial para a informação dos cidadãos, em matérias muitas vezes estratégicas, qual é a lógica, se aceitam que venha a haver órgãos de comunicação social detidos pelo Estado, porquê é que não aceitam que a publicidade se faça neles? É uma informação, uma estratégia. Estamos a falar de publicidade institucional, não estamos a falar de publicidade comercial. Há aqui uma incoerência base. Básica. Ou aceitam que haja, e então, porquê é que não há de ser um veículo de informação do Estado? Ou não aceitam que haja, e então vamos criar o diploma próprio a dizer que não pode haver. Portanto, ou aceitam ou não aceitam. A partir do momento em que aceitam, da mesma forma como não faz sentido, porquê é que localmente pode haver campanhas, por exemplo, uma campanha de sensibilização para a limpeza das matas numa região.
Relacionadas com saúde.
Ou relacionada com saúde localmente. Ou nível, quer dizer, a todos os níveis da informação local. Quer dizer, se aceitam esse princípio, o combate, o incentivo à limpeza de matas. Quer dizer, se calhar não faz sentido fazer em regiões onde não há matas, onde esse problema não se põe.
Senhores deputados, eu quero manter aqui a máxima imparcialidade como calculam. Eu penso que, sinceramente, que os argumentos já estão suficientes e talvez houvesse situações que não estavam bem clarificadas. A pergunta que eu vos faço, e ainda quero ouvir o senhor deputado João Ramos, é se vale a pena, enfim, mais um bocadinho, para ver se chegamos a um acordo. Agora, não me tragam depois é mais artigos, porque se depois se trazem mais artigos, etc., então nunca mais paramos. Porque, sinceramente, inicialmente a ideia era o artigo 6º, depois já apareceu uma correção, penso que é no artigo 8º, e agora já se falou no artigo 4A.
Não, isso
pronto. Pronto. Por isso, a minha pergunta, com toda a franqueza, é se os seus deputados acharem, com certeza, não temos dúvidas nenhumas em suspender e marcar o mais rapidamente possível, se por acaso. Ou então, eu penso que, sinceramente, que em termos de argumentos, os argumentos já estão todos em cima da mesa, acho que não é por falta de clarividência. Por isso, o que gostava era de perguntar, entretanto eu vou perguntar ao Sr. Deputado João Ramos se quer intervir e, entretanto, enfim, que os outros partidos depois preparem a sua decisão. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria lembrar que, e percebi que há alguma matéria de pormenor, em redação final podemos resolver matérias de pormenor, se calhar sentar a prolongar aquilo que é, desde que não seja de substância, em redação final, sem valer a pena estar a prolongar o processo de discussão na especialidade. Gostava também de dizer que a posição do PCP relativamente a esta proposta é de voto contra, porque entendemos que estes órgãos não devem estar afastados da publicidade institucional. Se eles existem, que haja publicidade institucional. Se, aliás, foi o que a senhora deputada Inês Medeiros referiu, se entende que eles não existem, a discussão é noutro sítio. Existindo, não devem estar afastados da publicidade institucional. Esta é a posição do PCP e este será o sentido voto. Agora, a maioria fez uma proposta, a maioria é que sabe, perante esta discussão, se a maioria mantém a sua proposta, votamo-la e se é para ser alterada, que seja retirada e que seja reapresentada, mas se a quer manter, vamos votá-la. É a democracia a funcionar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, talvez agora, parece-me que neste momento isto está dependente, provavelmente, do Partido Social Democrata, qual é a posição, o que é que pretendem, faz favor, se tem alguma contraproposta a apresentar, faz favor.
Senhor Presidente, nós mantemos a nossa proposta, aliás, esse foi o objetivo de reabrir a especialidade e de clarificar. A única alteração que faremos será acrescentar a LUSA, só no sentido de clarificar, mas gostávamos de saber se o PS entende que, acrescentando a LUSA, se torna aceitável votar esta proposta ou não, se ficam tranquilos com a salvaguarda dos órgãos de serviço público. Portanto, gostava também de saber isso.
Ficar devidamente esclarecido. Então, o Partido Social Democrata, provavelmente juntamente com o CDS, voltava, alterava, a proposta é inicial, não é verdade? Voltava a alterar o nome do artigo, está certo? E há pouco falava, apenas ficava A e caía B ou B mantinha-se? Ponto 2, A e B, que eram as alterações que apresentavam. E a minha pergunta é, como há pouco se falou na hipótese de cair a B, era a proposta final.
É acrescentar a LUSA.
Ah, sim.
E, portanto, não ficaria a concessão dos órgãos de serviço público de rádio e televisão de Portugal, S.A., bem como de quaisquer serviços ou departamentos deles dependentes, assim como a agência LUSA?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecer.
É isso, não é? Sr. Presidente, o PS vai-se abster neste ponto, porque se consideramos, apesar de tudo, que é melhor lá estar do que não estar, isso sem dúvida nenhuma, mas não podemos deixar de salientar aqui a incoerência destes dois pontos e que de facto não faz sentido e que havendo órgãos de comunicação social local detidos por entidades públicas, não se entende esta limitação e que essa limitação inclusivamente até pode ter efeitos perversos localmente para a comunicação local e numa altura em que só se fala em descentralizar, regionalizar, quer dizer, não faz sentido este género de limitação. Não entendemos, portanto, o PS aceita o contributo, mas abstém-se obviamente nesta questão. E deixamos claro que achamos que isto é má técnica legislativa e não é uma boa. Entendemos a dificuldade dos parlamentares da maioria, o erro vem de cima, e eu quero que isso seja muito claro, e às vezes é difícil salvar o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita, mas pronto, ficou assim manco. Muito obrigado.
Perguntar aos restantes grupos parlamentares se estão em condições de votar ou se querem ainda algum esclarecimento. Partindo do princípio que estamos no círculo.
Sr. Presidente, só sobre esta questão do nome do artigo, não percebemos porque é que é retirado, dado que nas definições o que está é publicidade institucional do Estado.
Não, mas não, isto é outra coisa, é porque depois aqui embaixo, na linha 2A, fala em entidades públicas. Aqui há a diferença entre Estado e entidades públicas. As entidades públicas, é isso que é preciso ter em atenção.
Ó senhora deputada, nós alertámos para essa série de incoerências. Todo o diploma está cheio disso. Mas, senhora deputada, eu só lhe estou a dizer é, estamos a alterar um intitulado de um artigo que remete para uma definição e na definição é a publicidade institucional do Estado. Portanto, não é? Não. Agora, eu só posso fazer a minhas o apelo da senhora deputada. É que este diploma está cheio dessas incongruências, que nós, todas elas, salientámos.
Muito obrigado, senhora deputada. Então, senhores deputados, temos aqui em cima da mesa.
Fica como estava.
Temos aqui, então, em cima da mesa, a alteração da alínea A, 2, a alínea A. E temos um novo artigo B.
Votar contra.
Penso com a alteração que o Partido Social Democrata já apresentou. Estamos de acordo?
Está bem.
Então, fazendo a leitura, ou não vale a pena? Os senhores deputados têm a proposta, não vale a pena?
Dá, então, vamos votar o número 2, não é?
O 2, o A. A linha A, não é verdade?
Não, mas podemos votar os dois ao mesmo tempo.
O A
tempo.
E o B.
Sim.
E depois o corpo. Está certo? Votávamos tudo A, B e o corpo? A e B e depois o corpo. Estamos de acordo? Então, senhores deputados, quem vota favoravelmente à linha A e B? Muito obrigado. Quem se abstém? Quem vota contra? Muito obrigado. Já tomou nota? Foi aprovado por maioria dos presentes. Passamos agora...
Sr. Presidente, só com o acrescento da Lusa. Só.
Sim, sim. Eu isso aí não insisti.
Sim, sim.
Acerto? E agora vamos votar o corpo. Quem vota a favor deste artigo?
Não é mesmo. O corpo é só
isto.
Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. Então, foi aprovado por maioria dos presentes. Senhores deputados, muito obrigado e até à próxima quarta-feira.